Canal Xaraés, Geociências e Política no Passado, Presente e Futuro. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade então aqui à série de Geopolítica no Canal Xaraés e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre os descobridores, né, do petróleo, as primeiras pessoas que começaram a usar o petróleo, né, de forma mais similar do que a gente conhece hoje em dia. E também vamos falar um pouquinho sobre as primeiras empresas que surgem, né, com esse processo de industrialização, distribuição e inserção do petróleo moderno, né, na vida das pessoas. É interessante a gente lembrar que no começo da indústria do petróleo, a grande busca, né, que fomenta a formação dessa indústria, que faz com que ela se descortine, era a busca por luz, era a busca por iluminação. A humanidade, né, se expandia, né, pelos continentes, se afastava cada vez mais da costa, né, cidades nos interiores dos países começavam a ficar cada vez mais comuns, e a iluminação até o século XIX era um problema, né? Basicamente era uma iluminação por combustão, ou combustão de lenha, ou galhos, folhas, esterco em alguns lugares do mundo, turfa, né, que é um tipo de carvão, ou o que era mais comum, mais caro, e que dava um resultado melhor em termos de luz, ausência de cheiro e ausência de fuligem, o óleo de gordura de baleia, né? Então imagina que a gente precisava abater baleias para utilizar a gordura para fazer um óleo de iluminação, um produto biológico com dificuldade de transporte, sem contar, né, no impacto ambiental que a produção desse produto causava. Então, muitas tentativas eram feitas de tentar se obter algum outro tipo de produto que substituísse o óleo de gordura de baleia com sucesso, né? E algumas iniciativas nos Estados Unidos, no Canadá, vão ter sucesso, né, em produzir o que seria ali o óleo de rocha, né? E a partir desse óleo de rocha, um derivado desse óleo de rocha, um destilado desse óleo de rocha, chamado e batizado, né, depois de querosene. É importante frisar que esse problema era para a iluminação doméstica, né, para o interior das residências. A iluminação pública no século XIX, ela já era feita com o uso de gás, né, de gás natural. Só que esse mesmo gás não era viável ele ser utilizado para iluminação interna, né? Ele era perigoso, né? Ele não tinha cheiro, né? Na verdade, o cheiro que a gente sente no gás é um produto que é colocado no gás para segurança, né? Então era muito arriscado ter algum tipo de iluminação a gás dentro das casas, e esse gás, então, ele era usado somente nas ruas. Bom, então, as primeiras empresas que vão começar a trabalhar no ramo de petróleo, e essas grandes descobertas aí vão acontecer, elas vão se iniciar no Azerbaijão. Olha só, um país aí da transição, né, da Europa para a Ásia. A gente até escutou uma música típica, né, no áudio passado do Azerbaijão, e vão começar a ser produzidos lá com uma escala industrial, e vai começar a ter um processo de refino ainda muito rudimentar, né, uma destilação muito rudimentar, para produzir um líquido ali que, entre outras coisas, naquele líquido tinha um pouco de querosene, mas não era o querosene ainda puro, mas já era muito melhor do que os outros meios de utilização para combustível de iluminação, né? Isso a gente está falando então dos idos de 1850, né, no Azerbaijão, e nos Estados Unidos também se iniciando mais ou menos da mesma forma, né? É interessante a gente frisar que o primeiro, né, a conseguir fazer esse processo de destilação do petróleo e produzir o querosene foi o Abraham Gessner, né, um canadense de origem italiana, e que consegue então fazer essa primeira produção e cria até inclusive uma espécie de uma lamparina para fazer a iluminação doméstica a partir desse produto que ele estava obtendo, né? Na Polônia também, em 1852, a gente tem um avanço, né, desse método de obtenção de querosene, o processo de destilação vai avançando rumo ao que a gente chama hoje em dia de refino, né? O Ignacy Łukasiewicz, que consegue fazer essa produção aí e ter sucesso em 1852, né? E isso tudo culmina, né, em 1859 com o aprimoramento e aí a industrialização em larga escala desse processo por Benjamin Silliman nos Estados Unidos, né? Mas é interessante mostrar que a história, né, do refino e da produção de petróleo está um pouco espalhada no mundo, né, vindo ali de várias fontes. O processo de perfuração e produção de petróleo, ele começa muito antes, né? Lembrando que o petróleo era usado in natura, né, como lubrificante de máquinas, como selante de embarcações em tempos mais remotos, e até mesmo como remédio, né, em algumas situações. É comum aí pela internet vocês encontrarem propagandas, né, do petróleo sendo vendido como remédio para dor de barriga e tudo mais. Imagina só que terrível, né, tomar uma dose de petróleo, né? É interessante a gente frisar também que nesse momento de início da indústria, a indústria ela era privada. A gente tem às vezes alguma ideia, né, em função do Brasil, Petrobras, né, de uma constante interferência do Estado na indústria do petróleo. Mas o início da indústria, ele é a indústria privada. A realidade estatal do petróleo ela vai começar a partir do século XX e a gente vai falar em um áudio mais para frente especificamente sobre isso, tá? Então a produção industrial, né, de petróleo por poços, né, perfurados e com produção relativa e com processamento, não, na destilação, começa no Azerbaijão ali dos de 1847-1849, a primeira refinaria em grande escala sendo instalada na capital do Azerbaijão, Baku, por volta de 1859, e aí o país já na década de 70, né, desse mesmo século, do século 19, o país já tinha uma burguesia milionária em função do petróleo, né? Os grandes produtores de petróleo do país ali constituíam ali umas 10, 15 famílias, né, já milionárias em função da produção e exploração de petróleo. Então não tinha ainda uma grande indústria, né, uma grande empresa. A primeira empresa vai começar a aparecer e crescer lá no Azerbaijão por uma família de irmãos noruegueses, né? A família, os irmãos Nobel, né, os mesmos do prêmio Nobel, se interessam em investir no Azerbaijão para o transporte de petróleo primeiramente, mas depois eles começam a atuar na cadeia completa e fundam a primeira empresa de petróleo lá no Azerbaijão, chamada de Bra Nobel, né, que trabalhava com a cadeia toda quase de produção, só não fazia parte de distribuição, né, dos derivados, mas fazendo com que o Azerbaijão fosse o polo, né, do surgimento da indústria do petróleo na Europa. O outro polo importante também, né, e talvez o que é mais noticiado, os Estados Unidos, né, tem então um crescimento aí a partir de 1859 também com a produção a partir da primeira empresa de petróleo norte-americana, a Pennsylvania Rock Oil Company of Connecticut, né, que depois muda de nome, né, para Seneca Oil Company, né, uma conjunção de nomes, né, fundadas então por George Bissell e John Townsend. Essa empresa ela é responsável por, no mesmo ano, né, 1859, contratar o Edwin Drake, que é quem fura o primeiro poço. Ao perfurar o primeiro poço de petróleo nos Estados Unidos, o Edwin Drake, né, consegue ali em Titusville, né, num local chamado Oil Creek, né, córrego do óleo, iniciar uma produção em uma escala muito grande, né? E os Estados Unidos resolve o problema do transporte do petróleo de uma maneira muito interessante. Essa mesma região na Pensilvânia é muito próxima das regiões produtoras do whisky Bourbon, né? Aquele whisky famoso dos Estados Unidos, né, que tem algumas marcas aí, Jim Beam, Jack Daniels, né, que o pessoal conhece. E para envasar o petróleo, eles aproveitam os barris descartados da produção de whisky. Ou seja, a partir de um certo momento não dava mais para usar o whisky, o barril, para envasar o whisky, e a indústria do petróleo pega esse, entre aspas, lixo da indústria do whisky e usa para transportar o petróleo. É daí que surge a unidade de medida barril para medir o volume de petróleo produzido e envasado. Então, a partir da Pensilvânia, Rock Oil Company, ali em 1859, a gente começa a ter o início do processamento do petróleo industrial nos Estados Unidos. Mas essa empresa, ela tinha ainda, ela não atuava em todos os ramos, né, que a gente pode pensar da indústria do petróleo. Ela fazia a exploração, a produção e o refino, mas ela tinha um problema com o transporte do petróleo e também com a distribuição dos derivados. E é aí que entra a Standard Oil, fundada em 1865, por John D. Rockefeller, né, o patriarca da família Rockefeller, né, e alguns outros sócios, entre eles o irmão do Rockefeller. Eles acabam fundando a Standard Oil, focada em fazer transporte de petróleo, tanto por trem quanto por dutos, né, conseguindo um sucesso muito grande com as empresas que estavam aparecendo lá na região, transportando o petróleo então de uma região para outra para fazer o processo de refino e também transportando os derivados, né? A partir de 1871, eles que já tinham entrado no negócio por completo, né, a Standard Oil, eles também passam a produzir o querosene de uma maneira mais eficiente, né, numa taxa de produção maior do que as concorrências, conseguindo obter muito mais querosene do óleo processado. E também eles têm a iniciativa de promover uma distribuição também mais eficiente, entendendo que o querosene viria a ser um produto de dependência da sociedade, né, um produto consumido para gerar iluminação diariamente dentro das residências. Eles ajeitam para fazer a entrega e a distribuição do querosene junto com a entrega de leite nas casas norte-americanas. Então, além de chegar a garrafinha de leite, chegava a garrafa de querosene para ser usado na iluminação. Com isso, eles têm um sucesso muito grande em popularizar o querosene para a iluminação nos Estados Unidos. Nem tudo são flores, né, na história da Standard Oil, né? Como nessa época não havia regulação de mercado, né, para crescimento e os procedimentos que as empresas executavam, a Standard Oil começa a crescer demais e começa a eliminar toda a sua concorrência. Ela começa a comprar outras empresas, né? Isso acontece porque ela começa a lançar mão de táticas que hoje em dia são consideradas ilegais e naquela época nem eram conhecidas, mas passam a ser conhecidas e tornadas ilegais, né? Por exemplo, a técnica de dumping e de cartel. Ou seja, no dumping você força o seu preço a ser mais baixo do que ele pode ser, então você vende o seu produto tendo prejuízo, mas você tem caixa para suportar isso, né? E com isso você faz a sua concorrente quebrar. Quando essa concorrente quebrava, a Standard Oil ia lá e comprava essa concorrente. Ou então cartel, né, combinando o preço entre os estados e fazendo com que o valor do óleo fosse muito maior do que a demanda de mercado estaria, né, cobrando por ele, né? Qualquer semelhança com a operação da OPEC nos dias de hoje não é mera coincidência. A OPEC funciona como um cartel regulador do preço de petróleo, apesar da influência das bolsas de valores onde ele é cotado. Dessa forma, então, em 1889, a Standard Oil dominava 90% das refinarias dos Estados Unidos. Né? Então, algo muito grande, fazendo com que culminasse com diversos processos em estados, chegando em 1911, na Suprema Corte Norte-Americana, a condenação da empresa por monopólio e a sua dissolução em 34 empresas, das quais 7 continuam seguindo sob o controle da família Rockefeller, né? Divididas em estados, né? Então Standard Oil of Kentucky, of California, of New York, of New Jersey, of Indiana, of Ohio, e a Oil Company de Ohio continuam na mão delas, e as outras então são entregues. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu com a Standard Oil e com essas 7 empresas que continuaram na mão dos Rockefeller, elas vão dar origem a empresas que existem até os dias de hoje, como por exemplo as gigantes Chevron, ExxonMobil e BP. São originadas, né, dessas empresas fundadas lá pela família Rockefeller. No resto do mundo, a gente tem ainda em 1833 a fundação da empresa que daria nome, né, a grande exploradora de petróleo Shell, uma transnacional holandesa e inglesa, né, que no início das suas atividades trabalhava com transporte de conchas, daí porque o nome Shell, né? Eles faziam o transporte desse bem de mercado, principalmente para suprir a demanda das grandes fábricas inglesas de tecelagem e de fabricação de roupas, né? Que precisavam de conchas para fazer botões e fazer alguns outros utensílios domésticos. Eles passam a se interessar também pelo transporte de petróleo, constituindo em 1907 a Royal Dutch Shell Royal Dutch Petroleum Company, ou seja, uma empresa transnacional controlada pelos governos holandês e britânicos até o dia de hoje. Isso mesmo. A gente vai conversar mais para frente num áudio específico sobre controle estatal. Muitas empresas que a gente tem certeza que são privadas, na verdade, têm controle acionário de governos dos mais diversos lugares do mundo, e a Shell é um desses exemplos. É uma empresa de capital misto, mas que tem o controle da coroa britânica e da coroa holandesa. Uma outra empresa importante, né, que vai dar origem à British Petroleum hoje em dia, é a Anglo-Persian Company, que começa a fazer as explorações no Irã. Em 1914, a Anglo-Persian é comprada pela coroa britânica, né, passando ali a operar petróleo já fora, né, desse eixo Europa-Estados Unidos, trabalhando então no Irã, conseguindo fazer grande produção já por lá, e em 1935, mudando de nome, passando a se chamar British Petroleum Company, com uma parceria então com o rei, né, da época no Irã, fazendo com que o Oriente Médio entrasse, né, nesse meio de exploração de petróleo. Para a gente ter uma ideia, nos dias de hoje, a exploração de óleo e gás está bastante difundida, né, ao redor do mundo. Para a gente ter uma ideia, né, com base no ano passado, a empresa com maior valor de mercado, né, na indústria do petróleo é a empresa chinesa Sinopec, né, uma empresa estatal também, né, com controle estatal. Em segundo lugar, a gente teria a Royal Dutch Shell, né, e em terceiro lugar a Saudi Aramco, né, da Arábia Saudita, que também é estatal. Em quarto lugar, a PetroChina, né, também com controle estatal. Em quinto, a BP, seguida de Exxon, Total, Chevron, Rosneft, que é russa, né, também estatal, e a Gazprom, também russa, né? A Petrobras, em função da variação cambial, né, do dólar aqui no nosso mercado, e por conta das ações da Petrobras estarem baseadas no Brasil, teve uma desvalorização do seu valor em dólar, né, caindo aí então de perto de 95 bilhões de dólares para 66 bilhões de dólares nesse ano. Tudo por conta da desvalorização do real frente ao dólar. Mas, de qualquer forma, o Brasil ainda é um importante consumidor e produtor de petróleo, figurando na lista dos 10 mais, né, desses dois meios no mundo inteiro, ali posicionado em nono lugar nas duas situações. Né? É o nono que mais consome e é o nono que mais produz. Em primeiro lugar, em consumo, né, Estados Unidos, seguido de China, né, consumindo os Estados Unidos quase 20 milhões de barris por dia e a China quase 14 milhões de barris por dia, e produzindo por sua vez os Estados Unidos em primeiro lugar, produzindo 12 milhões de barris por dia, e a Rússia em segundo lugar, produzindo 11 milhões de barris por dia, seguido de perto pela Arábia Saudita, produzindo 10 milhões de barris por dia. O Brasil tem um consumo diário, né, teve um consumo em 2019 de 2,4 milhões de barris por dia e uma produção de 2,8, ali um superávit muito pequeno, né, que ainda não é suficiente para dizer que o Brasil é um grande exportador de petróleo. Para encerrar então o áudio de hoje, né, como não podia faltar, vocês estão ouvindo aí de fundo os acordes, né, de um estilo musical típico do interior dos Estados Unidos, dessa região onde começou o petróleo, né, na verdade ali pegando Tennessee, pegando Pensilvânia e alguns outros estados próximos, né, que é o estilo musical chamado Bluegrass. É um estilo que congrega ali diversos instrumentos de corda, né, sendo os principais o banjo, o mandolim e o violino, né, tratados aí de uma maneira popular e aqui apresentados. Né. Vocês estão ouvindo, né, uma banda que toca a música de uma forma moderna, mas preservando o estilo original, que é a Alison Krauss e o Union Station, né, Então esse grupo, né, faz aí uma música instrumental muito interessante, muito peculiar. E a música que vocês estão ouvindo é chamada de Choctaw Hayhide. E vocês podem aí apreciar mais um pouquinho, então, desses acordes. Além, né, do produto típico de lá, né, o whisky bourbon, né, que fica aí a critério de vocês, se tiverem como apreciar também para quem curtir. Então é isso, a gente se vê num próximo áudio. Até mais!